Desemprego sobe a 12,6% em fevereiro, atingindo 13 milhões e 100 mil pessoas. O índice é o maior do que observado no trimestre encerrado em janeiro. A população com carteira assinada chega ao menor nível já registrado pelo IBGE. Por enquanto, a recuperação continua sendo puxada pelo emprego informal. Os profissionais sem carteira somaram 10 milhões 760 mil. Isso corresponde a uma alta de 5% na comparação anual. Já o número de trabalhadores com carteira assinada caiu quase 2% em relação ao mesmo período de 2017, chegando ao menor nível da série histórica, iniciada em 2012. A gente quer entender se esse agora aumento desse desemprego tem um componente que é um efeito sazonal, pode apontar uma tendência de aumento do desemprego para os próximos meses. Eu converso sobre o assunto com o professor Fernando Rujitsky, professor do Departamento de Economia da FEA-USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos seus ouvintes.
Obrigada por atender a nossa solicitação. E nós queremos entender o seguinte, professor, essa taxa de desemprego ela tem a ver com quem foi contratado no final do ano passado, mas não foi efetivado, acabou sendo dispensado, jogando mais um grupo aí em busca de trabalho ou na informalidade. Quer dizer, tem um componente que é sazonal deste resultado, desta elevação do desemprego?
Olha, Roxane, de fato, uma coisa que é importante falar desde logo é que é complicado, com dados econômicos, a gente tirar conclusões muito definitivas com base em uma ou outra observação, porque sempre é possível que tenha alguma sazonalidade. E se você olhar para a série da PNAD, né, essa série que a gente está tratando, que começa, a PNAD contínua, que começa em 2012, você, em todos os anos, teve uma elevação da taxa de desemprego no primeiro trimestre do ano, ou seja, em janeiro, fevereiro e março. Então, acho que tem sim, é bem provável que tenha sim um elemento sazonal. Mas eu acho que a gente tem que destacar, de todo modo, que essa reversão, a gente estava tendo redução da taxa de desemprego, ainda que num ritmo muito lento, desde abril do ano passado até dezembro, e essa reversão nos últimos dois meses, o aumento em janeiro e fevereiro, deixam claro a fragilidade da recuperação econômica e particularmente a fragilidade do mercado de trabalho. Acho que isso é muito importante de se destacar. Ainda que você tenha tido aí mais de seis meses de queda do desemprego, agora revertidos nos últimos dois meses, a taxa de desemprego ainda é muito alta. Se a gente quiser comparar, em 2015, a média para 2015, ou seja, já em plena crise, um ano em que a atividade econômica caiu quase 4%, a média do desemprego em 2015 era 8,5%. A gente ainda está 4 pontos percentuais, que é cerca de 4 milhões de pessoas a mais desempregadas, tendo já iniciado supostamente a recuperação econômica. Então, essa recuperação é muito lenta e seus impactos no mercado de trabalho são muito lentos e muito frágeis. Acho que é isso que é importante destacar desse dado.
Ou seja, preocupação à vista. Agora, esse número de trabalhadores jogados na informalidade, eu gostaria que o senhor analisasse um pouco isso. É uma tendência, vem crescendo, como os números mostram. Parece que vai continuar, né, esse número de profissionais sem carteira assinada. E o que é que isso pode trazer de impacto para a retomada da economia, para os negócios? Esse é um fator específico. Nós tivemos aquela reforma trabalhista o ano passado, algumas mudanças ocorreram, mas talvez essa informalidade esteja relacionada a outros fatores também, não é, professor?
Sem dúvida, Roxane, acho que esse aumento da informalidade, muitas pessoas vêm apontando como essa recuperação não só do emprego, não só tem sido muito lenta e muito frágil, como ela tem sido majoritariamente baseada na criação de postos informais, a substituição de vagas formais por vagas informais, é um sinal muito grave, por alguns motivos. Nos últimos 15 anos, a gente tinha tido uma tendência significativa de redução da informalidade, ou seja, cada vez mais trabalhadoras e trabalhadores conseguindo migrar de empregos, como a gente chama, sem carteira assinada, para empregos com carteira assinada, com todas as vantagens e benefícios inerentes a essa migração, certo? A pessoa começa a ter acesso a seguro-desemprego, a pessoa começa a ter toda uma série de direitos trabalhistas que são garantidos para os trabalhadores e para as trabalhadoras do setor formal e que não estão garantidos para os trabalhadores do setor informal. Os trabalhadores do setor informal, em geral, têm salários mais baixos, têm índices de acidente no trabalho e outros índices relacionados à qualidade do trabalho inferiores aos trabalhadores do setor formal, e eles têm um poder de negociação com os empregadores muito, muito mais baixo, o que significa que conseguem reajustes salariais menores, em geral abaixo da inflação, não têm as garantias dadas pelo direito do trabalho, e assim por diante. Então, essa recuperação com o aumento de informalidade é uma péssima notícia, inclusive porque é um dado de países subdesenvolvidos, né? Esse mercado de trabalho que a gente chama de dual, com uma parte muito grande da mão de obra na informalidade, mas digamos, isso é uma herança que a gente precisa superar. E no atual momento a gente está indo na outra direção. No que se refere à reforma trabalhista, Roxane, eu acho que a conclusão que a gente pode tirar é a seguinte: há alguns economistas favoráveis à reforma trabalhista que foi aprovada no ano passado, que estão com expectativa e estão apostando, desde a sua aprovação, que essa reforma vai justamente permitir a redução da informalidade e, por ter flexibilizado alguns direitos, vai permitir a geração de mais vagas formais em oposição a informais. Isso ainda não tem acontecido. Pode ser que, eventualmente, no futuro tenha alguma mudança nessa direção, mas até agora o que a gente tem visto é o contrário: a abertura cada vez mais de vagas formais e a redução de trabalhadores com carteira assinada. De toda forma, ainda que no futuro você tenha alguma reversão dessa tendência e o aumento de trabalhadores com carteira assinada, trabalhadores no mercado formal, o que a reforma trabalhista faz é aproximar, na verdade, esses trabalhadores do mercado formal dos trabalhadores do mercado informal, nivelando por baixo. Então, os trabalhadores do mercado informal sem carteira assinada já não tem uma série de direitos. Agora,
justamente,
com a reforma trabalhista, a gente está, digamos, nivelando por baixo e retirando uma série de direitos dos trabalhadores com carteira assinada. Acho que isso é muito grave. Vale dizer que a gente muitas vezes olha só para o número agregado da taxa de desemprego, mas tem outros elementos nesses dados divulgados pelo IBGE na semana passada que chamam muita atenção. Por exemplo, o desemprego ainda continua muito elevado entre os mais jovens. Até o final do ano passado, e essa tendência continuou, a taxa de desemprego entre as jovens e os jovens entre 18 e 24 anos era acima de um quarto, ou seja, mais de 25%. Então, ela é 12,6% para os brasileiros, para as brasileiras em geral, mas ela é mais alta para aqueles que estão tentando entrar no mercado de trabalho. Além disso, essas pesquisas nos dão outras estatísticas. Então, tem um grupo de pessoas que são classificados como desalentados e desalentadas. São as pessoas que, por nem terem expectativa de conseguir encontrar uma vaga de emprego, deixam de procurar trabalho, procurar emprego. E além disso, tem as pessoas que são classificadas como subocupadas, aquelas pessoas que gostariam de estar trabalhando em empregos tempo integral, trabalhando mais horas e só conseguiram empregos em tempo parcial, só estão conseguindo fazer bicos ou coisa assim. Ao longo de todos os últimos 2 anos, até agora, o número de desalentados e o número de subocupados aumentou. Os desalentados, no final do ano passado, estavam em 16% e os subocupados em 12%. Se a gente soma, então, os 16% das pessoas que pararam de procurar emprego porque não têm expectativa de encontrar, as 12% das pessoas que queriam trabalhar mais horas, mas só encontram bicos ou empregos em tempo parcial, com os 12% de pessoas que são classificadas como desempregadas simplesmente, que estão procurando emprego e não encontram, a gente tem quase 40% da força de trabalho, ou seja, 40% da população brasileira disposta a trabalhar, que está insatisfeita com a sua situação no mercado de trabalho. Ou que não encontra emprego, ou que não encontra emprego nas horas em que gostaria, com horas suficientes e com o rendimento que gostaria, ou que sequer procura porque não tem expectativa de encontrar. A situação é muito grave, é quase metade da força de trabalho.
Muito preocupante mesmo, né?
Sendo prejudicada por essa situação, né?
Olha, se a gente cruzar dados de um outro estudo, professor, e isso vai exatamente nessa linha de direção da sua avaliação, da sua interpretação dos números, que é isso, um terço dos desempregados sobrevive com bicos e trabalhos temporários, é um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito, da SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Então, um terço dos brasileiros desempregados atualmente sobrevive de bico e de trabalho temporário, gerando informalidade, mostra então este estudo, revelando o dado preocupante de que provocou a queda do padrão de vida de 6 em cada 10 brasileiros nessa situação. 6 em cada 10 caíram, porque menos compra, menos gastos, menos tudo, né?
Sem dúvida.
E isso tem um impacto na retomada, né, da economia.
Na retomada da economia, e algo que a gente sempre tem que ter em mente, porque é um dos principais problemas do Brasil, na desigualdade, né? Uhum. Esses grupos que estão sendo mais prejudicados pela fragilidade do mercado de trabalho, as famílias que têm mais perdido renda com essa situação do mercado de trabalho são, na sua grande maioria, aqueles que estão na parte de baixo da escala de renda, os grupos mais pobres. Então, não só a gente tem uma situação que a gente não pode esquecer a irracionalidade dessa situação. A gente mora em uma das 10 economias mais ricas do mundo, ou seja, o Brasil é um país com o tamanho do PIB, o tamanho da atividade econômica muito significativo, é um país rico, não é um país pobre, mas um país em que deixa quase metade da sua força de trabalho em uma situação precária, com um nível de informalidade muito alto, as pessoas nem sequer procurando emprego, as pessoas que conseguem emprego conseguem apenas bicos ou empregos sem horas o suficiente, e cada vez mais a gente vai abrindo vagas sem carteira assinada.
Não consegue estudar, né? Se aperfeiçoar, estudar, avançar, fazer curso técnico, melhorar a sua situação profissional também, né? Porque uma coisa vai levando a outra.
Sem dúvida. É muito grave essa situação. E a gente tem que ter claro que isso só vai ser revertido. A gente só vai conseguir ter uma retomada robusta do emprego, com geração de vagas formais, retomada da trajetória de aumento da formalidade, ou seja, de geração de vagas com carteira assinada, em vez de sem carteira assinada, se a gente tiver uma recuperação econômica significativa. Enquanto a gente perseguir, enquanto o governo perseguir nessa política de austeridade fiscal, de corte de gastos, de corte de investimento, de redução do financiamento da educação e da saúde pública, a gente não tem por que esperar uma retomada econômica significativa, como os últimos dois anos devem ter deixado claro e deveriam ter demonstrado para qualquer pessoa que observasse atentamente esses resultados. A gente sequer tem como esperar uma melhora da situação fiscal, porque o governo corta gastos, mas o corte de gastos reduz ainda mais a economia, derruba ainda mais a economia e reduz a própria arrecadação do governo. Então, você entra num círculo vicioso, que algumas pessoas chamam de austericídio, né? Você corta gastos e acaba arrecadando menos e a situação fiscal ainda deteriora. E o mercado de trabalho tende a ficar cada vez mais frágil, com seus impactos dramáticos sobre a vida das famílias mais pobres e com seu impacto sobre as rendas relativas das pessoas, sobre a desigualdade na nossa sociedade. É uma situação muito triste que poderia ser revertida, mas com a insistência do governo, com apoio de alguns grupos nesse tipo de política, a gente não consegue ter perspectiva de que será revertido.
Uhum. Deve ser o quadro, portanto, de 2018, já fazendo uma projeção. Esse deve ser também mais um ano difícil.
Sem dúvida, é possível que a taxa de desemprego volte a cair nos próximos meses, gradualmente e um pouco. É possível as expectativas ainda que as expectativas muitas vezes se frustrem, as expectativas são ainda de uma taxa de desemprego em 2018, na média, menor do que 2017. Mas, de novo, uma taxa de desemprego pouco menor, ainda muito maior do que a taxa de 2015, com certeza, ninguém espera que a gente volte a um patamar de um dígito de desemprego, abaixo de 10%, uhum. E com, digamos, a composição dos empregos no mercado de trabalho muito, muito ruim, muita informalidade, muito desalento, muita subocupação e rendimentos achatados.
Professor do Departamento de Economia da FEA-USP, Fernando Ruzicki, contribuindo aqui com o jornal nesta terça-feira. Muito obrigada, professor.
Roxane, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Bom dia para todos os seus ouvintes.